faltava pouco para Jerusalém cair desse cerco de Babilônia. E isso era um juízo governamental de Deus lançado sobre o rei e sobre o povo. Sempre existe uma conexão entre o povo e o seu rei. Nós vemos reis que foram fiéis a Deus e o povo também seguiu em fidelidade, e vemos reis que foram ímpios e o povo também caiu na impiedade. E aqui é uma ordem de Deus, eles não tinham como resistir, eles não podiam. A obediência deles era se deixar aprisionar pelos babilônios, era essa a obediência. Não era lutar contra Babilônia. Deus já tinha determinado o que ele ia fazer. Apenas duas cidades fortes restavam agora desse cerco, que era lá no versículo 7, Laques. Cidades de Judá que ficaram de resto contra Laques e contra Azeca, porque essas fortes cidades foram as que ficaram dentre as cidades de Judá. E Deus dá detalhes do que aconteceria com Zedequias, que ele ia queimar a cidade, e efetivamente eles destroem, roubam as coisas preciosas do templo, são tiradas, são levadas para a Babilônia. E no versículo 3, e tu não escaparás das suas mãos, antes de certo serás preso e serás entregue nas suas mãos, e teus olhos verão os olhos do rei de Babilônia, e ele te falará boca a boca e entrarás na Babilônia. Mas ele não diz aqui que ele veria a Babilônia. Quando a gente vai lá em Ezequiel, capítulo 12, nós temos uma profecia mais acurada disso aqui. Ezequiel 12, versículo 13. Também estenderei a minha rede sobre ele, será apanhado no meu laço, e o levarei a Babilônia, a terra dos caldeus. Mas não haverá, ainda que ali morrerá. Como que ele poderia não enxergar Babilônia e ao mesmo tempo ser levado para Babilônia e morrer em Babilônia? Aí a resposta a gente encontra lá em 2 Reis, que é um livro histórico. 2 Reis, capítulo 25. E aí a gente vê que o rei de Babilônia não estava brincando nem um pouco com o que ele estava fazendo. Versículo 2. E a cidade foi sitiada até o 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei, o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla. Nabucodonosor devia estar nessa cidade de Ribla. E procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos. E vazaram os olhos a Zedequias, e o ataram com duas cadeias de bronze, e o levaram a Babilônia. Ele foi levado cego para Babilônia. E esses são os juízos que caíram sobre Zedequias e sobre o povo judeu também, depois de muito tempo de desobediência e de avisos de Deus, de que eles iriam sofrer o dano. Eles estavam ali cercados agora em Jerusalém, no nosso capítulo de 34 de Jeremias, mas ainda naquela posição de cerco, Deus pede para que eles ajam em graça, para que eles graciosamente libertem todos os seus escravos. Quando a gente fala escravo na Bíblia, no Antigo Testamento, a escravidão em Israel era diferente. Ela era um judeu podia se fazer escravo de outro para pagar alguma dívida, por exemplo. Mas ele tinha um tempo de servir. Ele não podia ser escravo a vida inteira. Ele era solto depois de alguns anos. Aparentemente, os judeus, eu não tenho certeza disso, mas eu acho que eles não cumpriam essa lei. Assim como eles não cumpriram a lei da terra, que era de dar descanso à terra a cada tantos anos, eles tinham que parar de cultivar aquela terra. E era o jubileu, né, eu acho, que da terra. Então tudo isso foi acumulando até que Deus precisou castigá-los. E não tinha como eles se rebelarem, porque não era o rei de Babilônia, era Deus. Deus que estava usando o rei de Babilônia como a sua vara para disciplinar o seu povo judeu. Eles efetivamente libertaram os servos aqui no nosso capítulo, versículo 10, e ouviram todos os príncipes e todo o povo que entrou no concerto, que cada um despedisse forro o seu servo e a cada um a sua serva, de maneira que não se fizessem mais servir deles. Ouviram, pois, os soltaram, mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que tinham libertado e os sujeitaram por servos e por servas. E aí Deus então vai mais uma vez repreendê-los por mais esse pecado que eles praticaram já dentro de um, debaixo de um juízo que está prestes a cair sobre a cidade.
Acontecia, por várias vezes a gente vê na história, reis demonstrando seu poder, eles mudavam os nomes das pessoas, principalmente daqueles que eram vencidos, pessoas assim que estavam em destaque. Os reis provavam a sua força e mudando o nome. Nós vemos várias vezes isso no Velho Testamento. E num certo sentido também a gente vê o Senhor fazendo isso com Simão. Quando ele fala: Simão, tu és Cefas, tu és Pedro. E Zedequias, aconteceu isso também, porque o nome dele é Matanias. Isso nós vemos no segundo livro dos reis, capítulo 24, versículo 17. E o rei de Babilônia estabeleceu o rei em lugar de Joaquim. Então, no lugar de Joaquim, que foi estabelecido pelo rei de Babilônia, um rei dos judeus, assim, que atenderia os interesses do Império Babilônico, ele ia estar ali como um fantoche, assim, um rei que tinha seus poderes bem limitados. Aconteceu isso com Joaquim também, e Joaquim é substituído por seu tio, Matanias. Esse Matanias, Nabucodonosor mudou o nome dele para Zedequias, 24:17, segundo o livro dos reis. Então, Zedequias, que tinha 21 anos, ele reina 11 em Jerusalém. 11 anos ele reinou em Jerusalém. A gente pode pensar um jovem, e a palavra registra que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Então, o irmão falou, eu estava pensando, alguém escreve, eu penso, tal pai, tal filho. Aqui nós vemos tal povo, tal rei. Só que tinha mais um componente ainda, que não era só o rei, porque tinha o lado o lado religioso também. É, segundo o livro das Crônicas, capítulo 36, que vai tratar desse assunto também, do reinado de Zedequias, ele traz esse componente. No livro dos Reis eu não vi mais. É, segundo o livro das Crônicas, capítulo 36, versículo 13. É melhor ler o 12, porque ele vai falar de Zedequias, né? Ele vem falando de Zedequias. 36, 12. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, Zedequias. Nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus. Mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que se não converteu ao Senhor, Deus de Israel. Está pensando aqui, então, é com Zedequias. Olha só quando fala dos chefes dos sacerdotes. Versículo 14. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo, lembra lá, tal povo, tal sacerdotes também, aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor que ele tinha santificado em Jerusalém. Então Deus ainda vai falando, vai madrugando, desculpa, vai falando, vai enviando os mensageiros, enviando, mas o povo e os chefes religiosos e o rei não se arrependem, não se convertem da posição que eles tinham tomado. E eu estava pensando, ainda assim, no caso de Zedequias, voltando lá para Jeremias capítulo 34, e eu penso da mesma maneira, né, assim, no lugar onde nós estamos, a posição elevada que nós nos encontramos, lendo o Velho Testamento, vendo as instruções que nós temos, sempre lembrando que o Velho Testamento, diretamente ligado a Israel, lá de cima, olhando para baixo e vendo a maneira misericordiosa com que Deus trata com esse homem também. E fico pensando a mesma maneira como Deus tem tratado com a igreja, mesma maneira como Deus tem tratado conosco. Porque olha só, depois de tudo que ele tinha feito, versículo 4. Todavia, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a teu respeito, não morrerás à espada. Olha só, em paz morrerás. E conforme as incinerações de teus pais, os reis precedentes, que foram antes de ti, assim te queimarão a ti e plantear-te-ão, dizendo, ah, Senhor, porque sou eu que digo a palavra, diz o Senhor. Então, desculpa.
Quem disse a palavra?
Lê na sua versão, por favor.
Ah, Senhor, porque eu disse a palavra, diz o Senhor.
É, nessa versão está diferente. Essa aí está melhor. Então, ainda assim, depois de ter esse rei, é claro que como o irmão leu aquela passagem lá, os olhos deles vão ser furados. E qual a imagem que ele viu antes dos olhos dele ser vazados? Os filhos sendo degolados. Então a última imagem que esse homem viu foi os filhos sendo degolados. E daí eles vão, olha que crueldade, e furam os olhos dele. Então, apesar de tudo, Deus ainda fala assim, em paz morrerás. Então eu penso, sabe, em meio a todo julgamento, segundo a justiça de Deus, que ele tinha que julgar realmente, um povo obstinado, tanto o seu rei, como o seu sacerdote, e como o seu povo, não se arrependendo, ainda a gente vê Deus tratando com esse rei dessa maneira. Eu entendo assim, essa maneira tão misericordiosa, né? Quando ele fala assim, em paz morrerás. Não que ele merecesse, ele merecia morrer de uma outra maneira, de uma maneira indigna, né? E ainda não ser incinerado aqui como os pais antecessores dele foram, né? Então eu estava pensando nesse enfoque também de esse Deus misericordioso que nós temos, né? Que trata conosco também em misericórdia, fazendo uma aplicação para nós, né?